Boa tarde, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Ambev do terceiro trimestre. O senhor Jean Jereissati, CEO, e o senhor Lucas Lira, CFO, diretor de relações com investidores. Esta apresentação pode ser baixada no nosso site, ambev.com.br. Essa reunião está sendo gravada. Todos os participantes estarão com modo escuta e depois da apresentação teremos a sessão de perguntas. Por gentileza, faça só uma pergunta. Instruções serão dadas neste momento. Se necessitarem de ajuda, pressione asterisco zero. As declarações futuras são feitas com base na legislação vigente. Essas previsões têm por base as deduções da Ambev e informações disponíveis à empresa. Envolvem riscos e incertezas que estão relacionadas a eventos futuros. Dependem, portanto, circunstâncias que podem vir a acontecer ou não. As condições econômicas gerais do setor e outros fatores operacionais também podem vir a afetar os resultados da empresa. Relembro a todos as mudanças de percentual apresentadas estão normalizadas e, a menos que haja informação em contrário, essas mudanças estão em relação aos resultados do terceiro trimestre. Esses números normalizados se relacionam a itens normalizados e não se referem a despesas recorrentes. São medidas non-GAAP. Esse é o lucro operacional e isso está detalhado nos relatórios financeiros. Passo a palavra ao senhor Jereissati.
Bom dia, boa tarde a todos e obrigado por participarem do nosso call de resultados do terceiro trimestre. No último trimestre, deixei para vocês duas mensagens finais. Estávamos confiantes na nossa capacidade de entregar alavancagem operacional graças ao contínuo momentum comercial e a uma perspectiva de melhora de custos e despesas, mas que tínhamos menos visibilidade com relação aos volumes da indústria no Brasil e ao ambiente operacional geral da Argentina. Olhando para os nossos resultados do terceiro trimestre, é ótimo ver que a equipe entregou alavancagem operacional mais uma vez, enquanto os volumes na indústria no Brasil e o nosso negócio na Argentina foram ambos resilientes. Na verdade, nosso desempenho foi realmente bom. A receita líquida cresceu cerca de 19%, o EBITDA cresceu quase 44%. E cresceu acima de 30% ex-Argentina, com 560 pontos base de expansão da margem EBITDA. O lucro líquido ajustado cresceu cerca de 25%, graças a um melhor EBITDA e um melhor resultado financeiro. E o fluxo de caixa das atividades operacionais aumentou quase 30%, totalizando quase 8 bilhões, cerca de 1,8 bilhão acima do ano passado. Além do mais, foi ótimo ver que o nosso foco nas coisas que controlamos continuou trazendo resultado. Vamos ver por geografia agora, começando como foi a performance em Cerveja Brasil. A indústria foi ligeiramente positiva, enquanto o nosso volume caiu cerca de 1%, diante dos níveis recordes estabelecidos no terceiro trimestre de 2022. Os volumes premium desempenharam acima da média mais uma vez, enquanto nossas marcas core cresceram praticamente em linha com a indústria, e nossas marcas velho caíram mais de 40% em relação ao ano passado. Nossa estratégia comercial continua em boa forma. Marcas premium e super premium cresceram low teens, lideradas por Corona, Original e Spaten. Estimamos que mais uma vez ganhamos participação de mercado no segmento premium e super premium no trimestre. Além disso, os contínuos investimentos em nossas marcas levaram a mais um trimestre de melhora da saúde de nossas marcas foco, com nossas marcas Premium e Super Premium melhorando nessas métricas de saúde de marca à frente da concorrência. A receita líquida por hectolitro, excluindo produtos de marketplace não Ambev, continuou crescendo acima da inflação e cresceu 6,4% graças a iniciativas de gestão de receita, o carrego dos aumentos de preço do final do ano passado e mix de marcas positivo. Esse é o quinto trimestre consecutivo de crescimento da ROL por hectolitro acima da inflação, à medida que continuamos ágeis em relação às decisões de preços. O EBITDA cresceu 35%, com expansão de margem de 720 pontos base. O CPV, excluindo depreciação e amortização, só dos produtos Ambev, caiu 2%, impulsionado pelos esperados ventos favoráveis no câmbio e no alumínio, bem como por uma cadeia de suprimentos mais eficiente, dado um melhor footprint de produção e distribuição, contribuindo para uma expansão de 340 pontos base na margem bruta. E o SG&A, excluindo depreciação e amortização, também diminuiu 4%, já que os investimentos contínuos em vendas e marketing foram mais do que compensados por eficiências em despesas administrativas e de distribuição. Em Brasil NAB, os volumes cresceram quase 3%, com participação de mercado praticamente estável, de acordo com as nossas estimativas. O momentum das nossas marcas de Health and Wellness continuou, à medida que as marcas Diet Light Zero cresceram volumes nos mid-20s, resultando em ganhos de participação de mercado nessa categoria, onde nós temos uma participação maior do que nas bebidas não alcoólicas em geral. A Pepsi Black continuou sendo o destaque, com crescimento acima de 90% em relação ao ano passado e já representando mais de 20% dos nossos volumes de Diet Light Zero. A ROL por hectolitro cresceu 2,3%, uma vez que nossas iniciativas de gestão de receita e o carrego dos aumentos de preço foram parcialmente compensados por um aumento na base tributável do ICMS em alguns estados do Brasil e também pelo mix de embalagens e canais. O EBITDA cresceu 1% no trimestre, com CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização, crescendo 4,5%, e o SG&A crescendo 5%. As operações internacionais também tiveram um desempenho consistente no geral. A começar pela CAC, onde nos mantemos firmes no caminho da recuperação. Nesse trimestre, tivemos como base de comparação o trimestre mais duro do ano passado. Para relembrar, no terceiro trimestre do ano passado, havíamos resolvido a maioria das nossas restrições de fornecimento de garrafas. No entanto, enfrentávamos naquela época uma demanda mais difícil do que a esperada e uma cadeia de suprimentos muito ineficiente, dadas as necessidades logísticas de importação. Dessa vez, nesse quarter, os volumes cresceram mais de 13%, com o presidente na República Dominicana melhorando em saúde de marca e atingindo volumes acima dos níveis pré-pandemia. A receita cresceu 22% devido à recuperação contínua na República Dominicana, à medida que vemos uma melhor execução comercial no país e uma maior satisfação dos nossos clientes com NPS acima de 75. O EBITDA cresceu mais de 62%, com a margem EBITDA expandindo para mais de 37%. Na LAS, o destaque é que se preparar compensa. Por um lado, o desempenho da receita foi impactado principalmente pela queda dos volumes na Argentina, onde o ambiente altamente inflacionário continuou a impactar o poder de compra do consumidor. Por outro lado, a geração de fluxo de caixa em dólares, que tem sido um foco específico nosso na Argentina, ficou à frente do ano passado, apesar da desvalorização cambial de 22% ocorrida em meados de agosto. Isto mostra que todo o trabalho que começou no terceiro trimestre do ano passado está sendo recompensado. A combinação de reduzir nosso hedge financeiro, enquanto reduzimos a exposição a dólares nos contratos com fornecedores e a preparação em termos de gestão de receita, bem como na gestão de custos e despesas, têm feito a diferença. Fora da Argentina, o desempenho foi impulsionado pelas marcas Core Plus e Premium no Chile e no Paraguai. Ao todo, o EBITDA da LAS cresceu 94%, com margem bruta expandindo 200 pontos base e margem EBITDA expandindo 360 pontos base. Por fim, o Canadá apresentou um crescimento estável de EBITDA de 3,5%, em linha com o primeiro semestre de 2023, e 310 pontos base de expansão de margem, onde uma indústria desafiadora foi mais do que compensada por iniciativas de gestão de receita e gestão de custos e despesas. Comercialmente, nossas marcas Core Plus e Premium melhoraram sua saúde de marca e ganharam participação de mercado, com destaque para a Corona, líder do segmento premium no país. Antes de finalizar, gostaria de gastar um tempo com as nossas plataformas digitais. Nessa mesma época, no ano passado, eu mencionei que estávamos animados com a perspectiva de ter Bis e Zé Delivery entregando muito uma Copa do Mundo da FIFA memorável para nossos clientes e consumidores, que foi exatamente o que fizemos. E desde então, ambas as plataformas continuaram a crescer da maneira correta. Começando pelo Bis, nesse trimestre, os produtos do Marketplace do Bis totalizaram um GMV anualizado de 1,8 bilhão, 32% acima do ano passado. Mais de 80% dos clientes Bis se beneficiaram do Marketplace. E as top 3 categorias, que são alimentos, bebidas não alcoólicas e destilados, tiveram peso praticamente similar em termos de GMV. Como mencionamos anteriormente, vemos o SKU por cliente como uma das maiores oportunidades do nosso marketplace e vimos outro trimestre de evolução nesse KPI, crescendo 21% ano contra ano à medida que a gente continua a melhorar a experiência do usuário no app. Quanto ao Zé Delivery, nesse trimestre, a awareness aumentou 25% contra o ano passado. Atingimos 4,7 milhões de MAU, Monthly Active Users, e o GMV cresceu 8% contra o ano passado. Mais do que dobramos nossa cobertura contra o ano passado, com o Zé disponível em mais de 640 cidades em todo o Brasil. Continuamos a desenvolver e expandir o nosso marketplace, aumentando a oferta de produtos e marcas disponíveis na plataforma do Zé, melhorando assim a experiência do consumidor. Isso também representa uma oportunidade de monetizar a rede de entrega de cerveja que construímos por meio de um marketplace, com retorno sobre o capital investido incremental para a empresa de forma semelhante ao que temos no Bis. Os resultados têm sido promissores. No acumulado do ano, vendemos mais de 3 mil tipos de SKUs não Ambev no marketplace e hoje cerca de 20% dos pedidos do Zé já contém pelo menos um produto que não é da Ambev, representando low teens do GMV do Zé. Dado que esse é o nosso último call do ano, eu gostaria de colocar nosso desempenho em perspectiva antes de terminar. Todos sabem que tenho falado sobre nossa jornada de transformação desde 2020 e como consistência é uma prioridade para nós. Por isso, acredito que é importante destacar como as coisas estão se encaixando trimestre após trimestre, apesar de todos os desafios que foram lançados em nosso caminho. Desde o início de 2021, crescemos receita líquida em duplo dígito em todos os trimestres, graças à nossa consistente execução da estratégia comercial. Entregamos 10 trimestres de crescimento do EBITDA, dos quais 7 foram acima da inflação, mesmo apesar dos ventos contrários no câmbio e nas commodities e dos investimentos contínuos que fizemos de SG&A no curto e no longo prazo. E as margens EBITDA vêm expandindo consistentemente nos últimos 4 trimestres. Para encerrar, o quarto trimestre é sempre um momento animador para nós e eu estou ansioso para ver o que a minha equipe tem reservado para a alta temporada com a chegada do verão na América do Sul. Como de costume, queremos entregar um final do ano forte para 2023 e nos posicionar bem para um 2024 melhor ainda. Obrigado a todos, obrigado pelo seu tempo e agora eu passo a palavra para o Lucas.
Obrigado, Jean. Boa tarde a todos. Nosso desempenho financeiro no trimestre ilustra bem como nosso foco renovado em torno da geração de valor está se traduzindo em resultados. Gosto de dizer para a nossa equipe que existe vida além do EBITDA e que o caminho a seguir é continuar incorporando em nosso processo de tomada de decisão maior foco em torno da geração de fluxo de caixa e do capital investido. As mudanças que implementamos na Argentina, que o Jean mencionou, são um ótimo exemplo de como essa estratégia tem funcionado bem. Mas vou focar no nosso desempenho consolidado. Entregamos no TRI cerca de 4 bilhões de lucro líquido ajustado, um aumento de 25% em relação ao ano passado. Além do crescimento do EBITDA, o que fez uma grande diferença foi o resultado financeiro líquido, que melhorou pouco mais de 400 milhões de reais no ano contra ano. E dentro do nosso resultado financeiro líquido, o maior fator foi a redução das perdas com instrumentos derivativos, graças às nossas decisões relacionadas ao hedge na Argentina, que foram a redução estrutural de nossa exposição ao dólar e um horizonte de tempo mais curto de hedge, bem como menor custo de carrego no Brasil. Devemos continuar vendo um benefício no restante do ano, embora em proporção menor. Já o fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou quase 8 bilhões de reais no trimestre, cerca de 1,8 bilhão acima do terceiro tri de 2022. No acumulado do ano, entregamos quase 2 bilhões de reais a mais que em 2022. O desempenho melhorou de forma geral, com o melhor fluxo de caixa das atividades operacionais em todas as regiões, especialmente no Brasil e em CAC. E em termos de capital de giro, o destaque foi em torno dos níveis reduzidos de estoques, particularmente em termos de embalagens e matérias-primas, que continuaram a melhorar ano contra ano, dado o foco do nosso time e o quanto as pressões de custo de insumo e os desafios na cadeia de suprimentos nos últimos anos impactaram negativamente os nossos custos de estoque entrando em 2023. Apesar do desempenho mais forte até 30 de setembro, o quarto tri é historicamente o trimestre mais relevante em termos de geração de fluxo de caixa, então ainda temos muito trabalho a fazer até o fim do ano. Agora, quero abordar dois outros tópicos relevantes: tributos e o exercício da opção de venda relacionada à República Dominicana. Comecemos pela reforma tributária no Brasil. Como vocês devem se lembrar, a reforma tributária sobre consumo visa simplificar os diferentes tributos indiretos, federais, estaduais e municipais, sem aumentar a carga tributária em geral. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados está em análise no Senado e o texto alterado deve seguir para a votação no plenário do Senado em novembro. Teremos melhores condições de comentar em maior detalhe após a aprovação final pelo Congresso, que ainda é esperada até o final do ano. Mas, a nosso ver, o foco de qualquer reforma tributária deve ser em reduzir a complexidade do sistema tributário brasileiro e não aumentar a carga tributária total, que já está entre as mais altas do mundo. Quanto aos tributos sobre a renda, há duas atualizações importantes. Primeiro, durante o terceiro trimestre, o projeto de lei sobre a dedutibilidade do JCP foi finalmente enviado ao Congresso pelo governo federal. O texto está atualmente na Câmara dos Deputados, mas o tempo de tramitação daqui para frente ainda não está claro. No entanto, vale destacar que, ao invés da eliminação completa da dedutibilidade do JCP, as possíveis mudanças na estrutura existente, que estão sob discussão, também podem incluir ajustes dos parâmetros legais para fins de cálculo e dedutibilidade do JCP ou substituição do JCP por um mecanismo chamado Allowance for Corporate Equity. Manteremos o mercado informado na medida em que o processo legislativo avance. E a segunda atualização é que o governo federal também encaminhou ao Congresso, durante o terceiro tri, um projeto de lei que pode trazer mudanças na dedutibilidade para fins de imposto de renda das subvenções governamentais relativas ao ICMS. As potenciais implicações para o nosso negócio dependerão fundamentalmente da natureza e da extensão das potenciais mudanças na estrutura existente, as quais ainda não estão completamente claras e, portanto, podem ou não ter um impacto relevante para a companhia. E em relação à opção de venda na República Dominicana, na semana passada, as empresas Leon Jimenez nos notificaram com relação à decisão de exercer sua opção de venda, que expiraria em dezembro, com relação à parte de sua participação em nossos negócios na República República Dominicana e em alguns outros mercados da CAC. A expectativa é que o desembolso para aquisição dessa participação ocorra em janeiro de 2024 e deve totalizar aproximadamente R$1,8 bilhão, observados os termos dos acordos existentes com as empresas Leon Jimenez. Para maiores detalhes, consulte a nota 27 do nosso ITR. Por fim, gostaria de convidar a todos para participarem do nosso Sustainability Update, que acontecerá no dia 23 de novembro. Além de fornecer uma atualização sobre o nosso progresso em termos de iniciativas de sustentabilidade, a ideia para esse ano é também cobrir como que, para nós, sustentabilidade é garantir uma estrutura sólida de governança e ética para geração de valor de longo prazo. O programa contará com a participação da diretoria da companhia, além de representantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Do meu lado era isso. Obrigado e vamos para o Q&A.
Por gentileza, um instante. Isabela Simonato, do Bank of America, faz a primeira pergunta. Obrigada, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. Jean, você falou que o desempenho de custo no Brasil foi não só impulsionado por câmbio e matéria-prima, e também por eficiência na cadeia de suprimento. Você pode dar mais detalhes com relação à participação de cada um desses fatores? Esses 2% de queda, qual é o percentual, qual é a proporção, então, em relação à matéria-prima e eficiências? Seria essa a primeira pergunta. A segunda é com relação à cerveja Brasil. Os números foram abaixo do esperado, né? Em geral. Como seria a perspectiva futura? Essas despesas administrativas devem acompanhar a inflação em 2024? Ou será que é alguma coisa diferente que a gente deve levar em conta também? Obrigada. Obrigado, Isabela. Então, sim, o VIC por hectolitro foi muito bom no trimestre. Todos esperavam efeitos, ou efeitos cambiais, né, nas commodities, mas muitas das iniciativas implementadas que ajudaram a termos uma estrutura mais eficiente com relação a custos em geral na nossa empresa, e desde a pandemia, perdemos algumas eficiências em linhas gerais, a cadeia de suprimento ficou confusa, os volumes cresciam muito rapidamente, então tínhamos parte desse passado, ou seja, crescemos sem tanta eficiência. E a gente está tentando recuperar esse nível de eficiência. O preço puro, fora da questão cambial e de commodities, estava abaixo da inflação, com todas as negociações e contratos que temos com os fornecedores. Em linhas gerais, essa pegada, essa presença que a gente vem trabalhando, tanto na distribuição quanto no suprimento, está melhorando bastante. Desde 2020, estamos inovando bastante e agora estamos realmente preparando todas essas cervejarias com essa inovação presente no país todo. Aí sim, estamos na liderança desse desempenho que vai além do impacto cambial e de commodities. Ou seja, o preço melhor que a inflação são competências que estamos desenvolvendo. E também a eficiência geral na cadeia de suprimento. E também com relação à distribuição. Esse é um aspecto. Quando a gente fala de despesas gerais, né, vendas, é uma estratégia bem disciplinada. Mas quando pensamos mais especificamente no Brasil, uma das coisas que mudamos, a gente não fala tanto assim, é o seguinte, a gente vem crescendo de forma organizada numa empresa que foi pensada em silos. E a gente vem fazendo essa transição para que tenhamos mais uma estrutura de plataforma. Ou seja, trabalhando com centros de excelência, trabalhando de uma forma em que protegemos as experiências do consumidor e do cliente final, né, do nosso cliente e do consumidor final, mas enfim, organizamos a empresa de uma forma que ela tenha bem mais eficiência com relação aos custos administrativos. Ou seja, o impacto foi muito positivo nas despesas gerais. É uma questão estrutural mesmo e vai continuar evoluindo daqui para frente. Ficou claro, obrigada. Robert Bodenstein faz a próxima pergunta. Obrigado. Vocês podem dar um pouco mais de detalhes com relação à concorrência no Brasil, em especial a hora que houve o aumento, que costuma acontecer em agosto, setembro, outubro, quanto de aumento, quais preços, pacotes, marcas e qual foi a reação da concorrência, por gentileza. Obrigado, Robert. É uma questão muito importante. É importante ter um equilíbrio saudável entre volumes e receita líquida por hectolitro, protegendo a indústria, nos organizando para fazer esse trade-up com as marcas. E a estratégia de preço no médio e no longo prazo permanece a mesma. Estamos pensando em receita adicional, consumidor, mais do que até na concorrência, para definirmos os nossos preços. E depois entregar mais do que o esperado, com mix de marca, com inovação. Essa estratégia não mudou. O quadro é o seguinte: o CPI vem caindo, e a gente entende como isso afeta essa receita adicional, estamos sendo mais ágeis, mais flexíveis, para garantirmos a maximização do top line, a receita bruta, pensando no bolso do consumidor. Muito bem. A indústria como um todo está melhor de maneiras estruturais. A concorrência é mais racional, digamos assim, em linhas gerais. E acreditamos que essa situação permanece. E o mercado brasileiro sempre foi muito competitivo. Sempre foi assim. Às vezes você tem mais descontos ou não, quando você pensa na concorrência. Mas, de uma certa maneira, vemos mais racionalidade, em linhas gerais, com relação à concorrência. Obrigado. Tiago Duarte, do BTG Pactual, faz a próxima pergunta. Obrigado. Olá, Jean, Lucas e a todos. Quero voltar à Cerveja Brasil. Se vocês puderem, por gentileza, falar dessas partes móveis na carteira de marcas no Brasil. Antigamente era o core, né? E nos últimos anos houve essa iniciativa mais para o core plus, muita inovação nesse sentido. Mas nos últimos trimestres, a impressão que dá é que o premium e o super premium, como vocês falam, é realmente os dois segmentos que puxam esse crescimento para ganhar espaço. Então, se vocês puderem, por gentileza, Jean, comentar um pouco mais, se você concorda com essa minha leitura, é assim que a gente deve pensar na carteira de produtos, né, do portfólio? focando mais no segmento premium, parece que o Core e o Core Plus não é que não tenha mais valor, mas é o segmento que mais sofre. E ainda nessa mesma linha, vocês falaram mais uma vez esse trimestre sobre a melhoria da força da marca. E quais seriam, então, os segmentos? Premium, Core, Core Plus, onde vocês veem que essa melhoria da marca vai acontecer? E vai melhorar em relação à participação de mercado? Vocês estão nesse ponto em que as preferências de marca começam, então, a superar a sua própria participação de mercado como um todo? Essa é a minha primeira pergunta, por gentileza. E se, por gentileza, eu puder falar um pouquinho sobre as despesas gerais, vocês podem falar, então, obrigado pelo esforço, mas falando especificamente de despesas gerais na divisão da América Central e Caribe. E no Brasil, foi uma surpresa positiva, muito grande. Se vocês puderem, por favor, nos ajudarem a entender o que está por trás dos ganhos de eficiência lá na região CAC. Obrigado. Muito bem, Thiago. Obrigado pela pergunta. Eu vou falar então sobre portfólio de marcas. Quando você pensa mais no longo prazo, antes até da pandemia e os níveis de hoje, quando você acrescenta esse novo volume que crescemos em relação a 2019, por exemplo, em essência crescemos um terço no Core, um terço no Core Plus e um terço no segmento Premium. Quando você entende 15 milhões de hectolitros a mais, quando você divide, é um crescimento quase idêntico nos três segmentos. A distribuição é a mesma. Informação importante. Muito bem. Tínhamos essa visão de renovar, reavaliar o nosso portfólio. Uma parte da nossa estratégia era ocupar e inovar um espaço mais amplo, pensando no futuro. E a gente vem conseguindo ter sucesso desde 2019. Isso nos deixa bastante animados e temos muito orgulho das conquistas até agora. E agora, prevendo um pouco o futuro, acho que esse crescimento deve continuar da mesma forma. Um terço, um terço e um terço. Não é que vamos dar preferência a um segmento em detrimento do outro, não é isso. O que mudou a equação um pouco é que a Spaten foi desenvolvida para ser Core Plus Plus. É o começo do segmento premium. Mas está vendendo mais do que esperávamos. E a gente mantém a disciplina com relação aos descontos e entrou nesse sexto, né, nesse grupo de produtos diferenciados, né, high-end. Mas está no nível de entrada do segmento premium. Isso é o que mudou na nossa conversa. Mas pensando no futuro, o segmento Core Plus é um segmento relevante. A gente vem trabalhando e não existe outra marca no Brasil nesse segmento Core Plus. As outras marcas são premium ou caíram para o segmento Core. O espaço ainda está aí à disposição. A gente quer continuar a apostar nesse espaço, nesse segmento. Mas tivemos um sucesso substancial nesse segmento high-end, que nos dá bastante expectativa. A Corona está com desempenho muito bom. Houve até uma escassez de capacidade durante um tempo e a gente está realmente aproveitando. O valor da marca só cresce. E a Spaten é uma realidade. O desempenho é muito bom. Isso no segmento maior. A Budweiser está agora nesse segmento de entrada no prêmio, chegando no Core Plus. revitalizada com relação ao valor da marca, o desempenho é bom, e com relação ao volume, principalmente por conta dos novos pacotes, das novas embalagens, em preços de ponto ou ponto de preços melhores, a gente está indo muito bom nesse Core Plus Plus, ou nível de entrada do premium, por conta dessas novas embalagens. Mas quando você vai além dessas grandes marcas, o Core está com desempenho esperado com relação ao setor como um todo, o que é bom também no longo prazo. A gente deve acelerar um pouco mais, mas em linhas gerais o desempenho é relativamente bom. Em geral, falando de uma carteira maior, mais ampla, essa estratégia de inovação que a gente tem bate com essas marcas adjacentes. Estamos liderando o segmento da Zero, né, cerveja Zero, está com um desempenho muito bom, somos líderes ali nesse segmento. Então, o portfólio está muito bem estabelecido em linhas gerais, e a gente observa aí o crescimento, ou projetamos o crescimento dos três segmentos, Premium, Core Plus e do Core também. Essa é uma questão. Agora, com relação ao valor da marca, Brand Equity, o desempenho também é muito bom com essas marcas mais de foco. A Brahma é uma marca muito sólida, a Spaten Corona também muito bem, realmente decolando. A Original também é uma marca que a gente vem expandindo além do Sudeste, no Brasil, o desempenho é muito bom. A Stella também muito bem, Budweiser está com esse volume revitalizado, como eu falei. Tem uma marca líder em cervejas de especialidade, que é a Patagônia, a gente não fala assim tanto dela, o desempenho é muito bom. Então, as marcas de foco estão tendo um desempenho realmente muito bom. Tiago, aqui é o Lucas, eu vou responder a sua segunda pergunta com relação às despesas gerais na região do Caribe e da América Central. A primeira questão é a seguinte, a gente, dessa a estratégia, é semelhante lá na América Central à que temos no Brasil, como o Jean falou na primeira resposta. O que eu quero dizer é o seguinte, a nossa intenção continua sendo manter a disciplina e a diligência, principalmente com relação à distribuição e despesas administrativas, para que liberemos recursos para darmos continuidade no investimento nas marcas, em vendas e em marketing. Ou seja, essa é a lógica predominante em diferentes unidades de negócio. Agora, com relação ao terceiro tri, em especial, esse destaque lá na América Central foi uma despesa menor de distribuição ano contra ano, principalmente porque no ano passado sofremos muito na região por conta das limitações de cadeia de suprimento que tínhamos na região. A região CAC tem várias ilhas, a logística ali é bastante complicada. À medida que os gargalos da distribuição foram retirados, a gente começou a se beneficiar e houve reduções importantes nas despesas de distribuição na região. E compensou com sobras as despesas administrativas que cresceram no ano contra ano. E continuamos a investir nas marcas como parte do planejamento feito para o ano. E último comentário, Tiago, que eu tenho, é importante dar um passo para trás e observar o acumulado no ano, né? Não só no trimestre. E quando você vê as despesas gerais no acumulado do ano na região, essa lógica que eu mencionei no começo da minha resposta é o que continuaremos a buscar, em outras palavras. Foco na distribuição, despesas administrativas, para liberar recursos e continuar investindo nas marcas, nas despesas de vendas e marketing. Tudo bem? Ótimo, obrigado aos dois pela resposta. Ben Cruer, do Barclays, faz a próxima pergunta. Bom dia. Parabéns pelos resultados. Eu quero mudar um pouco de assunto, falando mais na Argentina e na América do Sul em geral. As tendências no trimestre, você tem muito mais pressão do que o esperado. Mas qual é a sensação que vocês têm em relação à região? Onde há oportunidades para revitalizar o crescimento de volume, em especial na Argentina? Alguma estratégia que vocês estão considerando? Ou simplesmente enfrentar os desafios e esperar que o tempo cuide desses problemas? Qualquer atualização aí vai ser muito bem-vinda. Obrigado. Obrigado. Bem, eu vou responder primeiro, excluindo a Argentina, a América Latina sem Argentina. Não divulgamos os números exatamente, mas o desempenho é muito bom na região. Chile, Bolívia e Paraguai, os três países estão tendo um desempenho excepcional. O Chile, já trabalhamos há um tempo para termos a massa crítica, investimento na cadeia de suprimento, produção local, reconquistamos participação de mercado e as eficiências estão realmente dando frutos concretos, ou seja, a empresa se torna cada vez mais forte. Na Bolívia, temos uma taxa de renovação na carteira, lançando novas embalagens lá, novas apresentações, novas inovações, novos produtos que estão realmente revitalizando o país como um todo. Com a Paceña, a nossa marca principal lá, e a Corona com um desempenho muito bom também. No Paraguai, é um país em que estamos há 4, 5 anos ali, tendo um crescimento composto, um desempenho também muito bom. Isso dentro da América Latina. Ou seja, o desempenho é bastante sólido nesses três países. Falando agora da Argentina, sabíamos que o inverno chegaria, não é? O quadro de câmbio controlado, sabíamos que isso mudaria mais cedo ou mais tarde. Estávamos tentando nos super proteger com instrumentos financeiros, algo que consumia caixa. Então, mudamos a maneira de trabalhar lá. Durante um ano, nos preparamos para as volatilidades, para as mudanças no cenário macroeconômico. E no final das contas, este ano e o próximo, o que é mais importante é atravessar essa correção para proteger a empresa para o futuro. E atravessar essa turbulência. Estamos mais pensando no lado comercial em participação no mercado e no valor da marca, ou seja, algo essencial, na nossa opinião, mas os volumes este ano e talvez o próximo vão depender dessa equação. Como vamos nos proteger de uma desvalorização, de um aumento de custo? Essa é uma variável que pode variar muito mais para cima ou para baixo. Então, e pode afetar essa proteção com relação a um cenário macro. Muito bem, isto posto, estamos satisfeitos com o nosso desempenho, porque protegemos a geração de caixa, na verdade até aumentamos essa geração de caixa, mudamos a maneira de operar lá, pensando mais na proteção da empresa operacionalmente falando, não só financeiramente, ou seja, mudamos o relacionamento com fornecedores, a conduta de preço, dependendo das projeções que tínhamos. Então, estamos satisfeitos e estamos no sentido confiáveis para atravessar essa volatilidade que já chegou um pouco e deve vir ainda mais. E o volume é esse elemento da equação que pode flutuar mais. Participação de mercado é essencial, o patrimônio é essencial e o caixa é essencial também. Em linhas gerais, essa é a nossa estratégia lá. Deixa eu só acrescentar um comentário, Jean. Para ilustrar, incluímos no release, na página 17, uma simulação que realizamos com relação ao impacto no lucro consolidado acumulado do ano, com uma desvalorização possível do peso argentino, que aconteceu agora em agosto, com relação ao efeito cambial, por conta dessa exposição cambial. Nessa simulação, o impacto líquido, né, impacto negativo, seria cerca de 2%. Só para vocês terem uma ideia com relação a esse impacto. Bom, muito bom, muito obrigado. Obrigado, Jean. Felipe Ocruz, do Rocha Bank, faz a próxima pergunta. Obrigado. Bom dia, Jean, Lucas. Eu tenho duas. O segmento de valor vai desaparecer no Brasil? Vocês vão tirar o foco desse segmento? Isso fazendo com que os consumidores usem as marcas mainstream? E o desempenho do segmento não é tão bom. Qual a opinião desse valor de segmento de valor e a sua importância de agora em diante? Felipe, obrigado pela pergunta. O segmento valor sempre foi muito tático, ou seja, são extensões de linha, como a Antártica Sub-Zero, as marcas regionais que a gente tem para um ou outro estado. Então, sempre foi uma jogada ou uma medida mais tática do que estratégica. Por quê? A gente sabe que existe uma parcela do mercado em que o preço é importante. É algo importante para esse tipo de consumidor. Mas apostamos e o nosso compromisso são com as marcas core no longo prazo. Muito bem, isto posto, eu acho que o que mudou é o seguinte. A gente tem uma estratégia mais inteligente em relação à embalagem no segmento core. Ou seja, revitalizamos essa estratégia de garrafas de vidro retornáveis de 300 ml. E isso dá perspectiva para as marcas core mais do que as marcas value, de marca de valor. Geralmente são marcas que vêm em latas, né? Em lata. E a gente trouxe esse preço mais baixo para o produto core, com a estratégia da garrafa retornável. E está dando resultado. Está valendo a pena. E junto com essa estratégia, a gente realmente começou a oferecer descontos. O que deixou o segmento diminuindo o volume, a sua participação no volume geral. Mas a Antártica, por exemplo, é uma marca que está bem mais forte com essa estratégia. Porque antes tinha Antártica e Antártica Sub-Zero. E é nacionalmente agora, a Antártica ocupa esse papel e passa a ter mais relevância. Aí, a Brahma, que é a marca líder, que tem essa parte o preço mais baixo. A gente tinha a Brahma Fresh no norte, a gente não tem mais. A Brahma agora acabou ocupando esse espaço. na cabeça do consumidor. Você tem que ter algumas embalagens que dá essa condição aí de ter um produto mais barato. Então, a gente passou dessa estratégia tática, perdão, dessa medida tática, e agora temos uma mudança mais estratégica no core, que vai deixar o segmento muito mais resiliente, muito mais sustentável para os próximos anos. Bem claro, obrigado. Alanis, do Santander, faz a próxima pergunta. Obrigado, JJ e Lucas. Eu vou mudar de assunto. A primeira pergunta é sobre o Canadá. É a primeira vez uma queda de 2 dígitos, né? Em 12 anos lá. Vocês podem explicar o que aconteceu, quais são as perspectivas lá? E a segunda, mais importante, é tentar entender o emprego de capital, principalmente o cashback para acionistas. Deixa eu dar um pouco mais de contexto na pergunta. A empresa ABI anunciou um programa de recompra de ações de 1 bilhão. E o preço da ação está 50% acima da Ambev. A Ambev tem 2 bilhões e meio. E a ação está abaixo da ABI. Por que a Ambev não anuncia um programa de recompra de ações? Um caixa de 2 bilhões e meio? Oi, Alan, aqui é o Lucas. Obrigado pela pergunta. Com relação ao desempenho no Canadá, você tem razão. Foi um trimestre muito difícil, né, em relação ao volume. Quando você detalha esse desempenho de volume por fator causador, o principal elemento aí é o setor como um todo. Além disso, você teve uma associação de menos penetração nos domicílios, o clima muito ruim no trimestre lá, não só em termos de índice pluviométrico, mas incêndios em Ontário, enchentes na Nova Escócia, em Quebec, ou seja, o clima não ajudou, em primeiro lugar. Segundo lugar, menos penetração nos domicílios. E houve faltas no estoque. E isso acabou impactando o setor como um todo. Além disso, tivemos um desempenho abaixo da média do setor. E um dos principais impactos lá foi o fato de tínhamos um desempenho muito bom de participação de mercado no verão do ano passado. No segundo e no terceiro tri do ano passado, a gente conseguiu ganhar participação de mercado. Isso durante o verão lá. Houve greves no mercado, outras perturbações. Mesmo assim, a gente conseguiu ter um desempenho superior com relação à participação de mercado. E foi um desempenho recorde no ano passado. E quando você faz essa comparação com um desempenho tão alto, né, é difícil. Mas quando você detalha a participação de mercado por segmento, o que acho que é importante destacar, você falou de perspectiva futura, né, é que o Canadá, a nossa estratégia é de transformar os produtos de premium. Quando você dá 2 cliques, não só na participação de mercado, mas também na saúde da marca, o que você acaba vendo nos números é que tanto o Core Plus Premium e o Super Premium, esses segmentos todos, essas marcas continuam tendo um desempenho muito bom. Premium, Super Premium, Corona é o destaque, no Core Plus é Michelob Ultra é o destaque. Então, sim, curto prazo, muito difícil. O setor como um todo lá, são diferentes fatores impulsionadores lá, mas a participação de mercado, a estratégia é premium, super premium, above core, acima do core, né? mantemos a confiança na estratégia e na execução da equipe. É isso. Essa é a resposta sobre o Canadá. Agora, a aplicação de capital, Alan, a gente já conversou sobre essa questão. E a estratégia é a mesma. É uma conversa constante que temos internamente com o conselho. Historicamente, essa conversa sobre a estrutura de capital, o retorno do excesso de caixa aos acionistas, é uma conversa anual que temos todo fim de ano com o nosso conselho. Essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. E como eu falei, a lógica permanece a mesma, apesar de todo o caixa que temos hoje. À medida que observarmos uma boa oportunidade de retorno sobre investimento, a gente vai continuar a empregar o caixa nessa direção. E parte desse caixa pode ser empregado também para oportunidades de crescimento inorgânico, como eu falei no início. Prevemos que no início do ano que vem teremos o desembolso de caixa de cerca de 1,8 bilhão de reais com relação a uma fusão e aquisição, um negócio que já vinha sendo maturado há alguns anos, é uma parte importante da Empresas Leão Jimenez, ou seja, o capital vai ser empregado ali para cumprirmos, honrarmos as nossas obrigações, teremos aí a opção de selecionar fusões e aquisições que possam oferecer um bom retorno sobre investimento. E número 3, e o retorno desse excesso de caixa aos acionistas, depois de avaliarmos essas estratégias orgânicas e inorgânicas. E essa lógica permanece inalterada. Uma das lições que aprendemos durante a pandemia foi com relação à proteção da liquidez. E uma das razões que nos ajudaram a atravessar a pandemia foi justamente esse colchão de liquidez que a gente criou, que a gente vem cuidando bem antes, durante e depois da pandemia. Ou seja, continuamos a ter bastante foco na necessidade de ser conservador com relação à liquidez. Mas para nós, nos mercados em que operamos. E no ambiente atual, no mundo que vivemos hoje, continuamos a ver valor em ter bastante liquidez, sim. E, por fim, quando você pensa no retorno do excesso de caixa aos acionistas, a gente pensa em dividendos, IOC, recompras, de tempos em tempos, isso faz parte da nossa lógica. E até hoje, com relação à dedutibilidade do IOC, a opinião é priorizar o retorno de caixa, excesso de caixa aos acionistas via IOC. Se não tiver mais dedução ali, aí seremos obrigados a levar em conta qual seria o valor de dividendos, recompras, mas enquanto o IOC for dedutível, o foco vai permanecer ali no IOC. É isso. Obrigado. Muito obrigado pela resposta. Obrigado a todos. Chegamos ao final da sessão de perguntas. Devolvo a palavra ao senhor Jean Giresserti para suas considerações finais. Obrigado a todos pela participação, pela atenção. Desde a pandemia, estamos entregando resultados constantes, apesar dos desafios enfrentados. O Brasil continua liderando uma estratégia comercial sólida. A região do Caribe e da América Central tem um desempenho extraordinário na sua recuperação. Estamos fazendo nossa lição de casa para atravessar os problemas na Argentina e o resultado tem sido recompensador. Excetuando-se a Argentina, a empresa vem tendo um desempenho muito sólido e vamos continuar trabalhando para entregar crescimento e rentabilidade no segundo semestre e um EBITDA melhor em 2023 em relação aos 17,1 que que entregamos em 2022. Muito obrigado a todos. Até então, ao Dia de Sustentabilidade em novembro. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado. Chegamos ao fim da teleconferência da Ambev. Muito obrigado a todos pela atenção. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado por usarem a Chorus Call.